E o Notícias Agrícolas dá continuidade ao seu levantamento dos custos de produção para a safra 2021-22 de soja, de milho. Dessa vez a gente vai para o estado da Bahia, onde os custos também deverão ser mais altos. E a gente vai detalhar essas perspectivas para a nova temporada com o senhor Alan Malinsky, que é diretor executivo da AIBA, Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, já conosco no Notícias Agrícolas nesta quinta-feira. Alan, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer ter você conosco.
Bom dia, é um prazer estar falando em nome da AIBA aqui, em nome dos produtores rurais da Bahia. É um prazer estar participando do programa, tentando trazer algumas informações da nossa região.
Prazer é nosso, muito obrigada. Alan, de fato, né, a safra 2021-22, ela tem sobre seus ombros grande responsabilidade. Os produtores estão bastante estimulados a essa nova temporada, diante do atual cenário do mercado, do atual cenário de demanda, mas os custos também deverão ser mais elevados. Na Bahia, a situação é semelhante?
Sim, aqui essa situação é semelhante, sim, né? Por mais que nós viemos aqui de uma boa safra, com números bem expressivos, tanto na produção de soja, de milho e de algodão, mas a gente vê que o produtor que tem deixado para fazer a sua compra dos insumos, né, mais tarde, ele vai ter um incremento considerável nos seus custos de produção, né? Por mais que a gente vê que esse aumento já vem ocorrendo há alguns meses, mas aqui não vai ser diferente das outras regiões, não. Daí a gente vê que sim, os insumos terão um incremento considerável na planilha de custo da próxima safra.
Alan, quando a gente olha para os insumos e para essa planilha de custos, quais são os grupos de insumos que mais chamam a atenção, que mais deverão onerar o produtor nesse ano?
A gente tem analisado que o fertilizante, em alguns casos, ele tem um incremento até acima de 50%, né? Em seguida, a gente vê que os defensivos também vêm aí nesse aumento aí acima de 15% também, assim como as operações agrícolas, né? Tanto a operações dentro da porteira como o frete de uma forma geral. Esses custos também eles ficam próximo a 15%, né? Então, de uma forma geral, a gente vê que os insumos estão, né, com um incremento considerável, assim como toda a questão operacional da fazenda. Então, né, alguns com um pouco mais, a outra com um pouco com a participação um pouco menor, mas mesmo assim, quando a gente fala de um custo final, né, a gente analisa que esses números devem sim ultrapassar 20% de incremento, né? Então, é um número considerável, um aumento muito alto, né, considerando de um ano, de uma safra para outra, né? Isso sim traz uma certa preocupação para o setor, porque, né, trabalhando com um custo elevadíssimo desse, a gente não pode ter nenhuma frustração de safra, que isso pode sim, né, trazer uma preocupação a mais para o produtor.
É interessante trazer essa questão da frustração de safra, porque o que nós estamos vendo agora com o milho, né, é bastante cruel o que aconteceu com a segunda safra. Há muitos produtores vendo excelentes preços de milho, historicamente altos, sem poder participar desse mercado e tendo feito um investimento importante durante a segunda safra, né, Alan?
Exato. Em muitas situações ainda acontece o produtor vender parte da sua safra antecipadamente e, devido a uma frustração de safra, depois ele precisa ir ao mercado comprar esse produto para cumprir os seus contratos e acaba comprando por um valor muito superior, né? Então, isso é uma preocupação a mais que vem ao campo, né? Que além de, como a gente fala, dentro da porteira, o produtor ter que fazer todas as suas atividades aí dentro de um cronograma, tentando errar o mínimo possível, né? E a gente ainda tem a questão de clima, a questão que em muitos momentos é aproveitado a oportunidade de mercado, mas dependendo do clima, isso acaba trazendo uma preocupação extra. Então, a gente vê que isso é inerente à atividade, mas não deixa de sair do radar do produtor. Ele tem que sim estar muito atento a esses detalhes. Lembrando que essa safra que nós tivemos esses resultados expressivos, tivemos em algumas micro-regiões aqui que também tivemos uma produtividade aquém do esperado,
Certo.
devido a uma estiagem, passamos por um período de veranico aqui também, mas tivemos em algumas micro-regiões problemas, né? Então, a gente vê que, mesmo com esses números, né, tem sempre produtores que acabam passando por uns percalços, porque o clima ele não é homogêneo em todas as regiões, né?
Sem dúvida. Alan, você citou ali no começo da nossa conversa a questão do produtor, que né, deixar para comprar os seus insumos mais adiante, ele pode pagar ainda mais caro. Como é que estão essas compras de insumos? Elas foram feitas mais antecipadamente, já há produtores ali com os seus insumos garantidos, ou ainda há muitos produtores baianos que estão ali, aí na, né, talvez aguardando um melhor momento, mas que tenham perdido alguma janela melhor de compra de insumos. Como é que está essa questão da aquisição desses produtos para continuar, para começar a safra 2021-22?
Aqui a gente vê que já andou boa parte da comercialização, né? Mas como aqui na Bahia a gente colhe um pouco mais tarde, né? Do que o Centro-Oeste, que é outras regiões também, então comparando com outras regiões, aqui acaba iniciando um pouco mais tardia essa questão da aquisição dos insumos. Então, ainda temos sim uma certa quantidade que precisa ser adquirido, né? E a gente vê que, né, nesse caso, o produtor sim vai ter que assumir esses maiores custos, né? Por mais que nós que tivemos grande parte, principalmente da soja, do algodão, que já foram adquiridos, né, nesse primeiro semestre, na primeira perna do semestre, assim. Mas a gente sabe que tem muitos produtores que gostam de terminar a colheita da soja, do milho, para em seguida, assim, ele vir para montar seu pacote tecnológico, né?
Sim.
E também, então, né, porque aqui a colheita do milho ainda está em andamento, não finalizou, né? Então a gente vê que tem produtores ainda, assim, que precisam ir ao mercado, precisam ainda montar seu pacote tecnológico para o serviço.
Olha só, Alan, a gente tem também sentido nos outros estados que, apesar desse incremento nos custos de produção, que não é pouco, a gente tem também uma perspectiva de aumento de área. Inclusive, para a soja 21-22, se espera uma área grande no Brasil, né? Talvez a gente superando os 40 milhões de hectares na nossa área total. Como é que está a perspectiva para a Bahia? A gente tem essa perspectiva também de incremento de área. Como fica também para o milho verão, que também está dando bons momentos de preço, bons momentos de comercialização? Como que o produtor está se decidindo diante desse atual quadro?
Aqui o que a gente tem percebido que a Bahia, né, de uma forma geral, ela não tem condições de fazer duas safras, devido ao nosso regime pluviométrico ser mais concentrado. Então, muitos produtores, eles acabam optando pela rotação de cultura, né, por não ter a condição de fazer uma segunda safra. E nós acabamos de ter um pleito atendido pelo governo estadual, onde a gente conseguiu equalizar, né, o ICMS do milho, e isso acaba trazendo uma competitividade maior para o milho. Dessa forma, a gente vê, sim, que vai existir uma competição um pouco maior entre as culturas, devido a esse bom cenário atual que nós estamos passando, tanto com o milho e o algodão também. Então, a gente vai ter uma certa competitividade entre as culturas. Mas, mesmo assim, ainda a gente acredita que nós teremos um leve incremento de área. Eu não falo nem tanto em área nova, mas em área de pecuária, degradada, áreas mais periféricas, que devido a esse bom cenário, né, de preço das commodities, né, ainda acreditamos que nós teremos, sim, um leve incremento, principalmente do produtor que já tinha esse planejamento de aumentar a área, que ele já vinha já há algum tempo se planejando, já fazendo o preparo dessas áreas, né, comprando seus insumos. Então, sim, acreditamos que deveremos ter um incremento de uns 3% a 5% na nossa área de produção agrícola.
Alan, o produtor, ele também passa por essa preocupação com a questão climática, essa preocupação com a produtividade. Já tem uma projeção ou uma expectativa da IBA de quanto a gente vai ter de média de produtividade, ou que se espera, que o produtor espera também ampliar a sua produtividade nessa nova temporada, diante desse investimento nesses pacotes tecnológicos, né, olhando para essa abertura, não abertura de áreas, mas a ocupação de áreas, né, de pastagens degradadas e outras situações? Há uma perspectiva também de aumento de rendimento, de produtividade nessas áreas, nessas lavouras, com o investimento em tecnologia?
Olha só, aqui nessa região oeste, o que acontece, né? Devido a gente ter uma safra só, né? Então, aí aqui é tradicional ter um veranico em meados de janeiro, um veranico que em muitos casos ultrapassa 20 dias, né? Então, a gente vê que o produtor aqui, ele precisa ter um bom manejo de solo, né? Então, tem um solo bem equilibrado, bem aprofundado, com matéria orgânica. Então, ele tem que ter um bom manejo, porque isso acaba, né, reduzindo as perdas durante o ciclo da vida. Então, isso é uma atividade que o produtor aqui já faz há muito tempo, que a gente fala, a sua atividade dentro da porteira já é feita há muito tempo, né, com um bom manejo do solo, para tentar evitar essas perdas durante esses veraníquos, durante esses estresses hídricos, né? Então, aqui já estimar a produtividade acaba sendo até meio difícil, né? Não tão diferente quanto as outras regiões. Mas aqui a gente vê que o produtor, sim, ele tenta fazer bem a atividade dentro de casa, quer fazer um bom manejo, fazer um bom preparo de solo, né, para tentar evitar ter umas plantas de cobertura durante esse período aqui de seca, né, para durante o ano safra, né, que nós tenhamos uma melhor retenção de água, para que os problemas de estresse hídrico acabem sendo minimizados.
Sim.
Né, como eu falei, nessa safra tivemos resultados expressivos e não foi um ano homogêneo, nós tivemos também um período de um veranico até acima de 15 dias, mas mesmo assim ainda conseguimos números expressivos, também como foi na safra passada. Né, então, aqui a gente pode dizer que a gente sabe que vai acontecer o veranico e a questão é se preparar para tentar minimizar as perdas com relação a esse período de estresse que passaremos. Então, o produtor pensa muito nisso, sim, ele faz aplicação de gesso para melhorar aprofundamento de raiz, fazer com que as plantas tenham um ambiente muito favorável para tentar expressar seu potencial produtivo. Né? Então, isso, esse manejo da lavoura, sim,
sim.
Ele é feito com muito cuidado, porque a gente sabe que aqui nós temos uma condição, eu digo assim, né, que o risco é alto. Mas, mesmo assim, a gente vê que o produtor vai investir, ele vai buscar, sim, das melhores condições para que a planta consiga expressar o seu potencial produtivo, tanto é que a gente vê que tem já variedade de soja aí com caixa produtiva acima de 70, 80 sacas, né? E quando ela tem as condições bem adequadas para a produção, ela acaba correspondendo. Né? Então, a gente fala que aqui, como nós não podemos errar, que a gente só tem uma safra, né? Então a gente tem que ter esse grande cuidado e isso sim é feito pelo produtor para tentar tirar o máximo possível dentro dessa safra principal.
É a adaptação do produtor brasileiro, né? E essa capacidade que ele tem de se adaptar à diversidade enorme que esse país apresenta, né, Alan? E para o oeste da Bahia, que é uma fronteira agrícola recente do Brasil ainda, os resultados ou a evolução dos resultados, ela acontece muito rapidamente, sempre numa crescente importante e me parece que para essas próximas temporadas a gente também tem, portanto, um horizonte bastante promissor, né?
Sim, teremos sim. E a gente vê que a pesquisa vem acompanhando, né? A pesquisa
claro.
vem trazendo novas possibilidades. Né? E a gente fala, então, o antes da porteira está sendo feito. Né? E aqui a gente pode dizer que dentro da porteira também. Tanto é que os resultados expressivos vêm dessa combinação. Né? Então, é tentar contar com digamos, uma certa sorte nessa distribuição das próximas chuvas aí, para que a gente tenha uma condição também de ter número expressivo nessa próxima safra também.
Sem dúvida. Alan, uma última pergunta. A gente tem relatado aqui também a dificuldade de alguns estados de encontrar alguns produtos. Entre os fertilizantes, principalmente, a preocupação é maior. Na Bahia, isso também tem sido sentido? A dificuldade de encontrar alguns fertilizantes, alguns defensivos? Há uma preocupação aí com essa oferta de insumos desses grupos?
Sim, aqui nós encontramos, até porque aqui nós acabamos de entrar no período de vazio sanitário, né, aonde existe uma penalização para o produtor que tiver planta tiguera na lavoura, tanto de soja quanto de algodão, que o vazio sanitário do algodão entra mais à frente, né, e o produtor que precisou fazer o controle utilizando herbicida, nós tivemos sim a falta de produtos nas revendas. Né. Fertilizante ainda não tivemos muitos relatos, até porque, como eu falei, algumas culturas estão ainda finalizando a colheita, né, mas ainda não tivemos relatos. Mas com relação à necessidade pontual de utilização de herbicida, sim, isso a gente percebeu que houve, sim, falta de produto. Isso até seria um pleito nosso junto à Secretaria da Agricultura Estadual, né, solicitando um melhor entendimento dos fiscais no controle dessas tigueras, porque houve, sim, falta de produto para fazer o controle dessa planta tiguera. Mas eu acho que o produtor acabou, né, se adaptando, utilizando outras formas, e isso acreditamos que não será tanto problema, né? Vamos esperar, vamos ver, né? Até porque nós estamos há 15 dias do vazio e os fiscais estão indo a campo assim, para tentar controlar plantas tiguelas. Fizemos algumas voltas em algumas regiões, vimos que o produtor conseguiu fazer o controle, sim, então acreditamos que isso não será problema. Mas, né, nesse período, sim, identificamos um problema com o fornecimento de herbicidas.
Tá certo. Alan, te agradeço muito pela companhia nessa quinta-feira. Informações muito completas sobre essas perspectivas aí para a safra 21-22 da Bahia. Tomara que dê tudo certo e a gente tenha realmente uma safra bastante saudável, bastante pujante e que o produtor possa aproveitar esse bom momento que está se desenhar, está posto aí para o mercado de grão, soja, milho, trigo no Brasil. O produtor que está focado, né, e está fazendo a sua comercialização consciente, né? Boas compras e também boas vendas, tem bons resultados garantidos, inevitavelmente. Então, muito obrigada por nos trazer essas informações, viu, Alan? Você é parceiro do Notícias Agrícolas, seja sempre muito bem-vindo. Bom trabalho para você por aí.
Eu que agradeço de estar falando em nome dos produtores, em nome da IBA aqui, participando do Notícias Agrícolas. É um prazer participar aqui, trazer as informações. Né? E também estamos à disposição, na hora que vocês puderem, que precisarem, pode contar com a gente. Né? E vamos sim, torcer que tenha uma safra muito boa, tanto a Bahia quanto os outros estados, né? Que a gente vê que o Brasil precisa do agronegócio, então vamos torcer sim que nós tenhamos números expressivos nesse decorrer do ano e na próxima safra.
É isso.
E deixo um abraço a todos e um bom início de safra para quem já está se planejando, quem está começando.
É isso mesmo. Um abraço para todos vocês, para toda a equipe da IBA também. Obrigada, viu, Alan? Até a próxima.
Até a próxima.
Até mais. Conversamos então com Alan Malinsky, diretor executivo da AIBA, nos trazendo essas perspectivas para a safra 2021-22. Pelo menos 20% de incremento nos custos de produção para essa nova temporada, soja e milho. Esse aumento deve ser puxado, como nos outros estados, pelos fertilizantes e também pelos defensivos. Ainda assim, há uma perspectiva de incremento também de área, né? Então, ocupação de áreas de pastagens degradadas, áreas de outras culturas. Enfim, é ali o produtor se adaptando a este atual cenário de mercado, de comércio, de grãos. Então, há essa perspectiva para um aumento de área, tanto da safra de soja quanto milho verão. A gente vai acompanhar. Essa questão dos custos de produção, a gente tem feito aí um levantamento nacional para tentar trazer de fato todas essas informações completas estado a estado e depois fazer um grande balanço de qual será a perspectiva completa para essa safra brasileira 2021-22, que já tem uma perspectiva inicial, uma projeção inicial das consultorias privadas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para superar 140 milhões de toneladas e para superar uma área de 40 milhões de hectares. Então, é uma safra importante, a gente precisa contar com boas condições climáticas, a gente precisa contar com boas práticas de manejo. Mais do que isso, a gente precisa contar também com essa profissionalização do produtor brasileiro, que é cada vez mais forte, e ele, né, trazendo, tirando da terra resultados cada vez melhores. A gente está acompanhando tudo aqui no Notícias Agrícolas para também te manter informado sempre em primeira mão. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.